Muito bem, meus irmãos, vamos a Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vou ler um pedaço da profecia. Palavras preditas mais ou menos 750 anos antes de Cristo nascer. Pena que, olhando para trás, quase que tanto faz falar em 7 anos, ou 70, ou 700, nós perdemos um pouco a perspectiva. Mas basta pensar um pouquinho mais fundo, que não é muito difícil imaginar o poder de um Deus que bota na mente e no coração de um homem fazer uma predição com uma precisão muito grande, 750 anos antes de acontecer. Não vou explicar muitos detalhes, que não é a nossa proposta, mas vamos tirar alguma coisa daqui. Isaías, capítulo 9, versículo 6, estou no meio da profecia, não tem problema. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não se sabe nem se Isaías quis dizer uma coisa só ou duas aqui. Se ele quis dizer maravilhoso, dois, conselheiro, ou se ele quis dizer maravilhoso conselheiro, pode ser. Deus forte, apontando para a divindade daquele menino que iria nascer. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta porção da tua palavra lida para nós aqui, e que possamos aprender um pouco com ela e nos lembrar que ela foi cumprida séculos depois, mas foi. E um pedaço grande ainda está por cumprir, e que possamos sair daqui engrandecidos espiritualmente. É muito bom comemorar o nascimento de Cristo com propriedade e sabendo quem ele é, sabendo pela fé, não apenas historicamente, que é a situação de quem não tem Cristo como Salvador ainda na sua vida. O conhece apenas historicamente. Pode simpatizar com ele, gostar muito da personalidade que ele é, admirá-lo. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas do alto, e pedimos então que tu dês fé a quem vai ouvir esta pregação e não tem ainda esta fé salvadora no Senhor Jesus Cristo, uma revelação vinda do teu Espírito para a alma desta pessoa, de maneira que caia o véu e enxergue Cristo realmente com os olhos da fé, não apenas como os olhos de um ser humano que acredita num grande personagem histórico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos então pelo efeito desta pregação. Amém. Quando o mundo comemora o Natal, está confirmando parte da profecia de Isaías, inclusive essa parte que nós lemos aqui, nessa parte que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Apesar de todo o interesse comercial do Natal e da mistura de elementos pagãos que tem hoje, e de muitas crendices, apesar de que a época provavelmente não foi esta em que Jesus Cristo nasceu, creio eu que é muito válido que o mundo comemore o nascimento desse personagem. E cada vez que se fala que Jesus nasceu em Belém, cada vez que se desenha uma criança numa manjedoura, cada vez que alguém se refere de alguma forma ao nascimento de Jesus Cristo, está confirmando conscientemente ou não a narrativa da Bíblia. Está confirmando, quer queira, quer não, que essa profecia de Isaías e todas as outras que estão nas Escrituras, se referindo à primeira vinda do Messias, ou de Cristo, ou do Salvador, tudo isto aconteceu. É uma confirmação maciça, enorme, mundial disto, com consciência ou não, comemorando de uma maneira certa ou não, mas cada vez que se fala que nasceu alguém chamado Jesus Cristo, 2000 anos atrás, na cidade de Belém, está-se confirmando o que Isaías disse aqui e outras passagens também. Agora, interessante, geralmente na época da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, se comenta que é uma pena que muitos se lembrem de Jesus Cristo, muitos que se chamam cristãos se lembrem de Jesus Cristo morto na cruz. É muito comum as casas terem crucifixo com alguém ali numa cruz, até lugares públicos, muitas vezes. E a época da ressurreição é excelente para se lembrar que não é adequado isto, porque ele esteve morto durante algumas horas somente. Depois ele ressuscitou. Então, o estado ressuscitado dele deve ser muito mais lembrado, muito mais considerado do que o estado de morto, em que ele esteve durante algumas horas. É fato, ele de fato esteve lá. E passou, obviamente, tinha de passar pelo caminho dele, aquela cruz, para que ele pagasse pelo derramamento do seu sangue inocente, pelos pecados dos homens, que viessem a se arrepender dos seus próprios pecados. Era importante, era fundamental que ele viesse a morrer, sim. Não é dando pouca importância à morte dele, quando dizemos isto. Mas, realmente, a morte foi vencida. E 3 dias depois, incompletos, ele ressuscitou, está até hoje e vai viver eternamente. E aqui houve algo interessante, aqui no nascimento dele. É que da mesma forma como muitos congelam a ideia de Jesus na cruz, quando chega o Natal, que é a hora de comemorar o nascimento dele, fica-se só pensando que ele nasceu ali e nasceu, e se fala no nascimento dele naqueles dias, e para muitas pessoas, aqueles dias passam, e pronto, até o próximo, a próxima ocasião de comemorar alguma coisa que ficou no passado, na vida de Jesus Cristo, como a morte dele ficou no passado, o nascimento dele ficou no passado, na manjedoura, lá em Belém, ficou ali. Claro, e eu falei, acho bom de vez em quando pararmos para pensarmos, nos lembrarmos e tal, mas é igualmente bom lembrar que aquilo ficou na história e que não se deve jogar muita ênfase no nascimento em si. O Natal é muito bem aproveitado por aqueles que pensam mais ou menos assim. Muito bem, ele nasceu. É, estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo 2000 anos atrás. É, mas Qual o alcance daquele nascimento? O que significou aquele nascimento? Qual a influência que aquele nascimento pode e deve ter na minha própria vida? O que significa que aquele menino tão especial, predito 750 anos antes, por Isaías e por outros também, o que aconteceu com ele? Ele nasceu e aí ele cresceu e tornou-se menino, adolescente e homem. E aí? E o que isso pode ter a ver comigo, pessoalmente? E fica só comemorando e pensando naquele nascimento, e passou o Natal, acabou, e fim. Mas ele esteve aqui, depois de nascido, ficou pouco tempo, 30 anos, morreu jovem, mais ou menos com uns 33 anos de idade, ressuscitou, voltou para o céu, está no trono de Deus, ao lado do trono de Deus, também no seu próprio trono. E tudo isso é importante se pensar que faz parte, é um pedaço de um plano em desenvolvimento. Que plano é esse? Que tipo de atuação Jesus Cristo terá no futuro? É muito curioso. Natal, presente, ceia, ano novo, peru, etc. e tal. Mas a reflexão do depois disto, e aí, tudo bem, no passado já aconteceu aquilo, está na Bíblia, nós cremos, estamos vivos hoje aqui, mas e aí, olhando para frente, aquele nascimento faz parte de um plano muitíssimo, muitíssimo vasto, em termos de poder, em termos de alcance, em termos de tempo, em termos de qualquer coisa que se possa imaginar, de glória, de tudo. Então é muito bom, e o que eu quero tentar aqui é fazer com que, partindo do nascimento de Jesus Cristo, a gente veja um pouco para frente, e aí, o que isso tem a ver comigo? Ou perguntando de outra forma, como é que eu posso me encaixar nesse plano? Porque eu sou um ser humano, eu tenho uma inteligência dada por Deus, eu tenho um raciocínio, os animais racionais não comemoram Natal, nem comemoram coisa nenhuma, porque não entendem, mas nós entendemos, nós temos a capacidade de olhar para trás, de imaginar coisas passadas, de projetar, de pensar e concluir coisas no presente, de projetar coisas para o futuro. Então, quando se trata de algo tão forte como Deus vindo à Terra através de seu Filho Jesus Cristo, cujo nascimento nós comemoramos, deve ser apenas não vou dizer uma desculpa, né? Porque a palavra não é boa, desculpa, mas um bom motivo para se ir mais fundo um pouco, se ir mais fundo. E mais na frente, a última parte da profecia de Isaías, essa do versículo 7, que eu vou ler de novo aos pedaços, ela responde muito bem esta pergunta. Que tipo de atuação terá no futuro aquele menino, que não é mais menino, mas é ele próprio, que nasceu como uma criança, depois se desenvolveu, ficou grande, adulto, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. E o que vai acontecer no futuro, ou com relação ao futuro, quanto àquela mesma pessoa, misteriosa pessoa que é Jesus Cristo, homem e Deus. E eu não vou nem adentrar pelo fato de que ele nasceu como homem, como ser humano, da natureza humana de Jesus Cristo teve início, mas ele tinha natureza divina também, e como Deus, ele não nasceu, ele continuou existindo, não houve nenhuma interrupção na existência de Jesus Cristo quanto à sua natureza divina. Mas isso é muito difícil para nós, e quecular é útil nós tentarmos separar um pouco essas duas naturezas, até para entendermos algumas passagens das Escrituras. Mas a parte disto, o melhor mesmo é nós termos Jesus Cristo como alguém que é homem e Deus. Pronto. Sem querer entender muito mais do pouquíssimo que nós conseguimos, sem querer estar fazendo todo tipo de separação, isso aqui é como Deus, isso aqui é como homem, isso não vai levar a muita coisa, a não ser, como já falei, em alguns momentos de aprendizado e de explicação de algumas passagens. Pronto. Mas este ser, este personagem, ele é grande demais para que seja apenas comemorado no calendário como o dia da ressurreição, ou da Páscoa, ou o dia do nascimento, ou da paixão. E estamos num desses dias hoje que é o nascimento. Mas quem fica apenas todo ano comemorando essas datas cristãs e fica apenas na comemoração em si, sem ir muito fundo, está desperdiçando momentos, não só momentos, mas desperdiçando oportunidades de realmente conhecer mais do que a Bíblia fala sobre essas coisas e não ficar só na comemoração do Natal pensando no próximo Natal. Então, que tipo de atuação Jesus Cristo terá no futuro? Futuro. Versículo 7 diz muitas coisas bem resumidas, mas diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Governo, reinado, aquele cujo nascimento nós comemoramos, ele é rei, e ele terá um governo, para não dizer tem, eu digo terá no aspecto em que ele reinará pessoalmente aqui nesta terra durante 1000 anos. Então, ele vai ter um governo, e quando ele fala assim, aumente o seu governo, ele não terá inimigos à altura, não sofrerá baixas contra a vontade dele, mas é um governo muito forte, muito poderoso, firmíssimo. Em momentos de caos, como nós passamos hoje no país, e para não dizer no mundo, é muito bom e é uma ajuda tremenda para o crente no Senhor Jesus Cristo se lembrar dessas coisas. Eu tenho um Salvador que ele é rei e um governante muito poderoso. E quando chegar o momento, ele vai reinar aqui de uma maneira absoluta, aqui nesta terra. Paz sem fim. Paz está ficando uma coisa, um elemento um pouco mais rarefeito do que alguns anos atrás. Acho que nós, que nossa geração de pós-Segunda Guerra Mundial, não tem noção do que é viver numa guerra. E passamos décadas aqui com paz, com uma boa tranquilidade relativa, mas essas coisas estão, parece que a passos rápidos, diminuindo, e a ideia de você dar uma volta no quarteirão em paz está ficando mais difícil. 20 anos atrás, 30, eu posso testemunhar, muitos aqui são jovens para isso, mas 30, 40 anos atrás, poderia-se dar uma volta no bairro inteiro, e de um lugar para o outro, de noite, e pouco se pensaria em algo que não fosse ir e voltar. Mas hoje, quando se fala aqui em comemorar o Réveillon aqui em cima, já decidimos que sem dois vigilantes aqui, nós não faríamos a programação. Por quê? Falta de paz. Fala aqui em paz civil mesmo, e poderia falar em vários tipos de falta de paz, em que o mundo vai se tornando cada vez mais agressivo, cada vez mais gente pecadora nascendo e vindo ao mundo, e a população aumentando, e muito provavelmente Deus dando mais rédeas para o diabo, que é inimigo da paz. E se abre hoje uma internet, uma televisão qualquer aí, se ouve notícias de guerra e de prenúncios de guerra que arrepiam, aí potências se estranhando, olhando para outro assim, potências com poder nuclear, fazendo desaforo um para o outro, e coisa que a gente não via há pouco tempo, parece que está se banalizando o brincar com um perigo que envolve milhões de vidas. Então, a ideia de paz está ficando difícil imaginarmos isso. Aí diz que o governo daquele menino que nasceu, que nós comemoramos hoje, e que hoje está no céu, será paz sem fim. Deus é um Deus de paz. Pastor, como é que ele é Deus de paz? E a Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. Explique aí. Ele é o Senhor da batalha. Porque eu teria que terminar a frase. Ele é um Deus de paz quando não há pecado. Quando há pecado, ele não é um Deus de paz. Quando existe pecado ao redor dele, ele tem que resolver aquilo, ele é o Deus soberano, ele é o juiz de toda a terra, ele tem que punir, ele tem que fazer justiça, ele tem que resolver. Quando eu digo ele tem, não é que ele está obrigado diante de nós, não. Ele está obrigado diante dele próprio, diante dele próprio, da pessoa dele próprio, e ele não admite, ele não convive com o pecado. Sei, o pecado entrou no mundo por permissão dele, não me pergunte por que que ele permitiu, que eu não vou ter resposta, mas ele permitiu, mas o fato dele ter permitido dentro da sua soberania não significa que ele é agredido com o pecado, e que ele tem que resolver o problema do pecado, e vai resolver o problema do pecado. E nós já sabemos como ele vai resolver o problema do pecado. É mandando o pecador para o inferno e ficando eternamente longe dele, que uma outra definição de inferno é ausência absoluta e total de Deus. Deus é um Deus de paz, sim, quando não há pecado. Deus não declara guerra a ninguém. Ele gosta do que é pacífico. Ele gosta do que é calmo. Ele gosta do que é circunstâncias apropriadas para ele ser louvado, glorificado, adorado por aqueles que o reconhecem como Deus. Esse é um ambiente que Deus se agrada. Deus não se agrada de guerra, de morte. Ele pode ter não. Permitiu, mas não se agrada. É misterioso para nós entendermos como isso se concilia na mente de Deus, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Quer você consiga se reconciliar ou não com essa... quer você consiga que essas coisas se conciliem ou não na sua cabeça. Não interessa. A Bíblia diz assim e assim é. Então aprenda você que não tem Cristo, que Deus é um Deus de paz, e ele propõe paz através do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia desenvolver muito este tema, obviamente não vou. Mas fica a ideia. Ele já começa dando paz para aquele que se converte a Cristo. Paz entre o próprio pecador e Deus, ele próprio Deus. Cristo é a paz entre o pecador e Deus. O pecador adquire paz com ele próprio, quando ele tem o Espírito Santo dentro de si, e ele começa a se entender melhor, começa a explicar certas coisas, ou se não explica muito bem, se conforma. E ele aprende a não se angustiar com o que não deve ser angustiado, ele aprende a esperar, a ter paciência, ele passa a viver em paz com ele próprio. Uma grande vantagem que pouco se comenta da conversão a Cristo é esta. Aí Davi diz, por que estás abatido, ó minha alma? O que está acontecendo? E ele aprende a conversar com ele mesmo e a tratar de assuntos como se ele tivesse deitado no divã em que ele próprio está deitado lá e ele próprio está sentado na cadeira, ele está nos dois papéis. Ali é fantástico, é impressionante este efeito na vida de alguém que tem Cristo, paz consigo mesmo, paz com as pessoas ao redor, porque aprende a perdoar, aprende a amar até um inimigo, aprende o que é amar, porque antes de se converter, a pessoa não sabe o que é o amor cristão, não, pensa que sabe, mas não sabe. E por aí poderíamos ir longe com essa questão da paz. E claro, haverá paz entre os povos quando Cristo reinar aqui. Ah, eu sabia que um dia esta paz ia chegar entre os povos. Tanto que eu sonho com isso. Todo Natal eu mando um cartão para os meus amigos, eu escrevo no jornal um artigo bonito falando em paz entre os povos. Espera aí. Vai ter paz entre os povos? Não é porque o ser humanozinho pecador vai chegar num ponto de civilização e finalmente vão se entender, depois de uma reunião na ONU, com todos os países lá reunidos, aí finalmente eles, com uma grande vontade de abraçar uns aos outros, de uma fraternidade universal, aí vai ter uma paz mundial, vá nessa. Se depender desses homens aí, não vai ter paz nunca. Aliás, estima-se que o mundo foi criado 6.000 anos atrás, mais ou menos. Logo depois que o mundo foi criado, Adão foi criado com Eva, pecaram. Pronto. O que tem conseguido? Diga aí um período em que a paz tem predominado no mundo. E veja se nós estamos nesse rumo hoje de paz. Eu não sei como é que alguém consegue achar alguém normal do juízo. Consegue achar que essa mesma humanidade aqui, que se arrasta década após década, e século após século, e milênio após milênio, e só traz guerra, guerra e desgraça, e guerra e desgraça, ainda acha que um dia vão encontrar uma situação de paz? Você não está lendo nada da história passada, recente, ou atual, presente, nada, você não está lendo nada não do que está acontecendo pelo mundo não, você está alienígena, né? De achar que esta humanidade aí vai trazer paz para este mundo, não pode, essa eu não concebo, com todo respeito. Eu simplesmente não entendo só isso. Como é que alguém pode achar isto? Contra tudo, todas as evidências ao redor. Eu escrevi durante 10 anos uma coluna aqui em Fortaleza, chamada Falando ao Coração, no Diário do Nordeste. Eu comecei por causa de umas mensagens de Natal que eu estava vendo de prefeito, de deputados, políticos, escritores e coisas desse tipo, com esse tipo de papo. Natal, festa universal, dos povos e tudo isso. Até comentei com meu pai, se por mim eu faria um artigo mostrando para essa cidade aqui como é que pode, a Bíblia fala tão claramente, e nós estamos vendo ao redor tão claramente que não tem nada de coisa nenhuma de universal, de paz, de nada. Fomos no jornal O Povo, me deram a oportunidade de fazer um artigo, e depois veio a ideia de, no Diário do Nordeste, e escrever durante uma vez por mês. Aí pediram 3 artigos outros, sobre assuntos de Cristo, e eu entreguei, e aceitaram, e com a condição que não ia ser uma vez por mês, ia ser uma vez por semana. Eu fiquei com medo, achando que não ia conseguir aguentar o ritmo. E quase não aguentei mesmo, mas durante 10 anos eu ainda aguentei, depois eu parei e passei a escrever livros. Mas foi isso, nasceu aquela coluna, da qual saíram mais de 300 artigos publicados aqui nesta cidade, por isto, que eu fiquei meio indignado e sem entender como é que alguém vinha a público fazer um artigo num jornal falando coisa que não tem nada a ver com a realidade. Não tem uma pessoa que venha e fale os fatos à luz da palavra de Deus. Mais ou menos isso. Então, mas aqui diz que vai ter paz sem fim. Claro, uma paz imposta pelo Senhor Jesus Cristo durante o milênio. E no início do milênio só haverá crentes. Então, não vai ter nenhum que não seja convertido a Cristo no início do milênio, nenhum. Interessante. Que mal pergunte, o que aconteceu com os outros? Quer saber? O que aconteceu com os outros? Que Jesus veio e começou o reinado dele de 1000 anos. Só com crentes. Prendeu Satanás. Ficou preso, a Bíblia ensina isso tudinho, e começou o reinado dele só com crentes. Quer dizer, quando ele chegou na terra só tinha crente, estava todo mundo convertido. Não, tinha muitos não crentes. Pessoas que não creram em Cristo. Ah. Que houve com eles? Cristo matou. Pastor, se tu quer estragar meu Natal, isso é coisa que o senhor fala no dia de Natal. Meu amigo, é com a mesma naturalidade que eu digo que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura e tal, nós estamos aqui comemorando o Natal. É com a naturalidade que eu digo que ele morreu numa cruz e que ele ressuscitou 3 dias depois e passou aqui 40 dias e voltou para o céu e reina hoje. Por que não? E a mesma naturalidade que eu digo que quem não tem Cristo vai para o inferno, como acabei de dizer. Um lugar de eterno sofrimento, onde o verme nunca morre. Verme nunca morre. Pastor, o senhor está vendo o que o senhor está dizendo? Estou, a palavra de Deus diz isso, Cristo diz assim. O verme nunca morre. Que verme? Qual é a classificação biológica desse verme? Não, ali deve ser algo muito ruim, que ele explicou assim. Só isso. E que vai ser algo muito ruim, que não vai se acabar nunca, eternamente. Um lugar de fogo eterno. Então, a gente fala nisso com naturalidade, no sentido de que a Bíblia fala e nós temos que pregar. Ao mesmo tempo, diz que aqueles que são de Cristo vão para um céu absolutamente maravilhoso, espetacular, um lugar indizível de paz, de alegria, onde não vai haver uma lágrima, absolutamente acima da nossa capacidade de imaginar de tão bom que vai ser. Para o crente, não tem essa história de politicamente correto ou não correto, ou de ser não é muito elegante falar isso ou falar aquilo. Se ele não vai pregar a Bíblia de uma maneira total, ele se cale. E vai prestar contas desta vergonha, dessa covardia, ou desse ato de desobediência a Deus, que ele manda que todos preguem, não de um púlpito, mas que transmita o Evangelho, e vai prestar contas a Deus. Mas não pregue de uma maneira despedaçada, falando de uma coisa sem falar noutra, porque as pessoas não recebem bem, isso não é muito correto. Não faça assim.
Jesus Cristo disse com muita naturalidade, ele falou do céu e falou do inferno. Ele falou da salvação que ele veio oferecer: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E os acusou: vocês não querem vir a mim para terem vida, vão continuar mortos. Falou assim, porque é o fato, é verdade. Então, quando eu estou falando aqui que Jesus Cristo vai reinar, um reinado de paz, porque ele terá eliminado aqueles que não são dele no início do reinado dele, não estou estragando o Natal de ninguém, não. Eu acho que eu estou valorizando o Natal. Eu estou jogando uma luz em cima daquela pessoa. Não, mas eu não quero saber disso de Jesus Cristo. Sinceramente, pastor, você é muito franco. Vou sair daqui meio decepcionado com Jesus Cristo. Nunca imaginei que Jesus Cristo era capaz de matar alguém. Nunca. Tá bom, então vou comemorar o Natal assim, com a venda nos olhos. Porque aí quando chegar na Páscoa, você comemora a Páscoa, a paixão de Cristo, com a venda nos olhos. Não quer saber quem é Jesus Cristo? Fazer o quê? Então, se você quer comemorar para valer o nascimento dele, você saiba quem ele é. Você saiba o que ele fará. Você saiba tudo o que você puder saber sobre ele. Então, ele não é digno de ser comemorado aquele nascimento 2000 anos depois. Por que você comemora? Presume-se que seja porque ele é alguém muito especial. E se ele é alguém muito especial, preste atenção no que ele é. É questão de coerência, irmãos e amigos. Muito bem. A paz vai durar o milênio quase todo, mas vai ser um pouquinho estragada com a soltura de Satanás da prisão no fim do milênio. A Bíblia não explica mais detalhes do que isso, mas diz que ele será solto e vai tentar tirar a paz na terra, que é o que ele gosta, jogar as pessoas contra Deus, contra elas próprias. Mas aí Cristo vai dar o basta final às artimanhas e à malignidade daquele anjo caído, Satanás. E Jesus Cristo irá finalmente jogá-lo no lago de fogo eterno. Acabou-se. Lá ele fica, nunca mais ele fará mal a ninguém. E aí será o início de novo céu e nova terra e paz sem fim. Apressando um pouco, fala no trono de Davi. Deus havia prometido ao rei Davi um descendente dele no trono. Jesus Cristo é esse descendente, não vou comentar mais do que isso. Fala em justiça e juízo, lá no versículo 7, e o firmar mediante o juízo e a justiça, tudo de acordo com o caráter santo e justo de Deus. Uma coisa que se fala muito na época do Natal, além da paz, que eu já tenho comentado, fraternidade, tá, é na justiça, um mundo mais justo e tudo. Os homens, de uma maneira geral, têm sede de justiça. Mas eles mesmos são os primeiros a praticarem toda sorte de violência. E isso faz parte da incoerência do ser humano pecador. Não conhecem a verdadeira justiça, não praticam a verdadeira justiça. E se o mundo dependesse dos homens para se tornar justo, da mesma maneira que eu falei com relação à paz, se o mundo dependesse desses homens que estão aí, dessa humanidade, para criar paz no mundo, estaria perdendo tempo. Mesma coisa. Se estão esperando que esses homens que estão aí, essa humanidade que está aí, vá produzir justiça neste mundo, também pode desistir, porque não vai conseguir nunca. A justiça vai imperar nesse mundo, sim, exclusivamente sob o cetro do Senhor Jesus Cristo. É quando o mundo vai ter justiça. Quer dizer que, pastor, antes disso eu posso desistir de esperar? Pode. Pode. Pelas Escrituras, pode desistir de esperar paz. neste mundo. Quer dizer que o processo de violência atinja altos e baixos. Sim, o mundo passa por várias fases. Isso sim. E não se pode dizer, estamos no fim, eu afirmo isto, e Jesus Cristo vai voltar muito breve, e ponto final. A Bíblia mostra isso. Não é bem assim. Jesus falou de sinais que viriam antes da vinda dele. Estamos vendo vários desses sinais, sem dúvida. Então, isso nos leva a crer que pode ser, sim, que o tempo da vinda de Cristo, da segunda vinda dele, para estabelecer aqui o seu reinado, esteja muito perto. Sim, pode significar. Mas pode também vir uma outra fase na história da humanidade, de menos rumores de guerra, de mais, de Deus prolongar mais isto. Pode. E Cristo voltar daqui a vários, muitos anos, décadas, séculos até. Pode? Pode. Mas as indicações ao nosso redor são muito fortes. Históricas, políticas, de várias naturezas. Avaliações que se faz hoje, se olha e diz, puxa vida, parece que está perto. Então, essa esperança, o crente pode ter. Com a ressalva de que eu comentei, de que ninguém pode assinar embaixo, que estamos no período final, e a questão de poucas décadas ou anos de Cristo voltar, não podemos afirmar. Ah, se pudéssemos, mas Deus não quis assim, louvado seja Deus. Então, vamos esperar Cristo voltar. No dia que ele voltar, quer você esteja vivo ou não, ou eu, não importa, mas é somente aí que vai ter paz e justiça neste mundo. Não espere antes. Procure colaborar com a paz, claro, como crente que você é, como embaixador em nome de Cristo que você é, procure colaborar com a paz, colaborar com a justiça, colaborar com a retidão, colaborar com o que é afinado com o caráter de Cristo. Sim, óbvio. Isso é uma coisa. E você lutar pelo que é correto e pregar a palavra de Deus e tentar levar pessoas a Cristo e tentar influenciar o seu condomínio de uma maneira correta por um procedimento digno de um crente em Jesus Cristo, isso é uma coisa. Claro. Mas não com a ingenuidade de achar que estamos chegando lá numa situação de paz e justiça que não estamos. Finalmente, desde agora e para sempre, dando a ideia de um reino eterno. Quem estuda a Bíblia sabe que os assírios foram muito grandes e se acabaram. Os babilônios, os medopersas, os gregos, os romanos, todos foram enormes como impérios e se acabaram. Já na nossa, beirando a nossa geração aí, Inglaterra foi um grande império no século não passado, mas o atrasado, século XIX, e no começo do século XX já foi se desmoronando como império. Hoje a Inglaterra é uma sombra do que foi. A União Soviética foi uma grande potência até poucas décadas. Hoje se fragmentou e perdeu o poder daquela unidade. A Rússia ainda é um país importante na geopolítica do mundo, mas nada que se compare com o que foi a União Soviética, que aos nossos olhos, dos que temos hoje 40, 50, 60 anos de idade, vimos. Os Estados Unidos ainda são uma grande potência, mas a sua decadência moral e espiritual nos leva a crer que uma queda de poder econômico, militar, comercial, é uma questão de tempo. Tudo indica, aqui eu falo com cuidado, porque é futuro ainda, porque ainda é uma grande potência. Mas não é mais uma grande potência cristã. Isso não é futuro, isso é presente. Não é mais uma grande potência moral, uma grande potência enviando missionários para falar de Cristo. Não é. mas uma grande potência onde Deus é honrado em praticamente todos os lugares, como poucos séculos atrás, não é. Então, é um país que se desmorona em termos morais, claramente. Só há um reino que durará para sempre, o reino do Senhor Jesus Cristo. Isaías encerra de uma forma elegante e imponente a sua profecia quando diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Zelo significa ciúme ou ardor. Pena que a palavra ciúme está muito associada na nossa maneira de raciocinar com algo que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O ciúme tem esses dois lados, ciúme humano, nosso. Mas quando se fala em ciúme de Deus, obviamente se tira todo e qualquer resquício de algo negativo, de algo pecaminoso, e fica só um ardor puro e santo deste Deus. Ele tem ardor pela sua própria causa de justiça, de santidade, de retidão, o zelo do Senhor dos Exércitos, o zelo, o ardor. Pelo quê? Pelo que é dele. Por ele próprio. Em últimas palavras. Pela palavra, pelo que ele empenhou, pelo que ele disse que é. E pela vontade que ele tem de mostrar o seu poder e mostrar finalmente, impondo a este mundo paz, justiça. Mesmo assim, de maneira provisória, 1000 anos, Satanás é solto, joga no lago de fogo, aí Deus inaugura o seu reino eterno, um novo céu e nova terra. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É garantido, em outras palavras. É o próprio Deus quem empenha a sua palavra e faz questão de que tudo isso venha a acontecer. Então eu espero, irmãos em Cristo, que nós não sejamos tão levados na onda comercial. Eu digo tão levados porque é um tanto quanto nós somos. Mas podemos ficar nisso num nível aceitável, vamos chamar desta forma assim. Mas que não sejamos levados demais e submersos nesse clima de sei lá o quê. Como o mundo comemora o Natal, numa mistura muito grande, como eu coloquei no início, de crendices, de dogmas religiosos, de impressões, e até de paganismo mesmo. Que o crente esteja mais concentrado nas coisas que têm valor bíblico, valor espiritual, e que o Natal nos leve a meditar nessas coisas, adorar o nosso Salvador cada vez mais, com mais gosto, com mais vontade. E não muito mais do que isso. Não muito mais do que isto. O crente passaria muito bem sem o Natal. Obrigado. Muito bem. O crente não precisa de Natal para se lembrar de Cristo. O crente só se lembra de Cristo na época de Natal, e da ressurreição, e da paixão, e da Páscoa e tal. É bom questionar se é crente mesmo. Porque o crente, ele vibra com Jesus Cristo todo dia, todo dia. Aquilo é uma realidade para ele, esse fato de que ele é crente em Jesus Cristo. E ele espera que Jesus Cristo volte. E diz: Maranata, como João disse lá em Apocalipse, volta logo, Senhor Jesus Cristo. E quando ele está sofrendo, o crente, ele pensa em Jesus Cristo. Quando ele está alegre, ele pensa em Jesus Cristo. Quando ele aumenta o salário dele, ele pensa em Jesus Cristo. Quando ele é demitido, ele pensa em Jesus Cristo. Ah, eu vou esperar o Natal para pensar em Jesus Cristo? Ah, ainda muito longe. Agora eu vou esperar a Páscoa? Não. Então o Natal é oportunidade boazinha para a gente pensar mais em Jesus Cristo. E cuidado para nos virar o contrário. Você entra tanto no clima das festas, tanto e dos presentes, tanto, que acaba só se lembrando de fato de Jesus Cristo, de uma maneira como você costumeiramente faz, no começo de janeiro. Quando acaba essa loucura toda aí, estou chamando loucura, a palavra não é muito boa, esse alvoroço todo, aí em janeiro você volta a ser normal e o crente que você é mesmo e começa a viver com o seu Salvador gostosamente, talvez até olhe para trás e diga, aqueles dias foram meio estranhos. Por que eu fiquei tão nervosa para comprar presente? Eu usei o feminino, né? Porque geralmente são as mulheres que ficam nervosas para usar para presente, corre para lá e corre para cá, ajeita isso, e tem a ceia, e tem jantar na casa de um, e na casa do outro, e tal, e tem que fazer uma dieta em novembro, porque em dezembro vai engordar por causa disso, por causa daquilo. Ai, que confusão! Esse Natal mexe com tudo! Então, provavelmente, o Natal lhe afaste um pouco de Jesus Cristo, o Natal do mundo. Nada do mundo presta, nem o Natal. Então tenha cuidado. E não seja, não precisa também ser um eremita, você vai se enroscar no fundo de uma caverna aí, e sair correndo com medo dessas coisas. Não, tudo bem. Quer ir para as ceias vá, quer comer os perus, coma, fique à vontade. Mas quer passar seus presentes, compre. Mas não deixe que dezembro, especialmente a segunda quinzena, seja tão atípica a ponto de você não orar como sempre orou, como gosta de orar, não pensar em Cristo como sempre fez. Não permita, não, irmão crente. Cresça com o Natal. Pelo menos fique parado espiritualmente, mas não decresça, por favor. E você, amigo, amiga, quer fazer parte desse reino de paz, de justiça eterno, que vai ser estabelecido nesse mundo, e quer saber o que é ser justificado agora pela fé em Cristo, agora, o que é ter seus pecados perdoados, o que é ter paz, como já expliquei? Oportunidade excelente. Pense nisto. Aceite Cristo como Salvador. Aí você vai começar a entender o que é Natal. Você vai começar a entender o que é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o que é Páscoa. Sem Cristo, o seu entendimento dessas coisas, por mais que você leve a sério, por mais que você respeite, certo? Mais que você comemore com dignidade, tudo bem. Não duvidamos disto, mas temos que ser francos. Essas coisas você não compreende na essência do que realmente elas são. Porque essa compreensão só virá quando o Espírito Santo lhe der o privilégio de regenerar sua alma e vir habitar em você e fazer nascer no seu coração surgir esta luz, a visão, para você enxergar a Cristo como Ele de fato é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la naquilo que devemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.